Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à edição de Especial Entrevista de quarta-feira, 8 de maio de 2024. Avançamos com 26 graus de temperatura média na nossa região. Viva o bom tempo, viva o calor, que não vai ser por muito tempo, mas vamos aproveitar cada dia que aparece para andarmos um bocadinho mais à vontade. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis em direto, 24 sobre 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista, também podem ir a facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Podem comentar, fazer os vossos likes, enfim, interagir com esta nossa e vossa nova rádio global de âmbito local. Hoje vamos falar de património, vamos falar de algo que tem vindo a ser promovido de forma intensa pela Câmara Municipal de Alvar. Estamos no mês certo para isso. No passado dia 6 celebrou-se o Dia Nacional do Azulejo e é precisamente do mês de maio e do azulejo que nós vamos falar. O nosso convidado é o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Alvar, Alexandre Rosas. Ele é também atualmente o Vice-Presidente da Câmara Municipal. Sr. Vereador, muito boa tarde. Obrigado por estar cá mais uma vez.
Boa tarde, sim. Já é meu todo auditório e uma vez mais obrigado. É sempre um gosto vir aqui falar contigo e falar com a nossa comunidade, aproveitar esse momento também.
É isso mesmo, falar com a nossa comunidade, é para eles que trabalhamos e é para eles que tentamos levar informação que seja útil. Maio do Azulejo. Na publicação que fizemos nas redes sociais a anunciar esta conversa, dissemos que no início estranha-se e depois entranha-se. De há uns anos a esta parte, há muitos anos, obviamente, que o Azulejo é um destaque do nosso município, mas de há uns anos a esta parte tem havido, digamos, este Maio do Azulejo, que pretende marcar de uma forma forte a presença daquilo que é um museu a ar aberto, ao ar livre, que nós temos no nosso município, muito concentrado no centro da cidade. É uma aposta que tem sido mantida, até tem sido reforçada, é porque da avaliação que fazem, tem valido a pena.
Sim, já. Isto, fazendo aqui um bocadinho um apontamento histórico muito recente, é natural e todos conhecem que, e sabem que de facto o Azulejo é uma marca indelével, única do nosso património, da nossa cidade, e que naturalmente convém preservar e promover. E portanto, eu diria, não sou muito bom aí nas datas, mas o que em 2015 foi criado o serviço do turismo, pelo menos nesta forma foi a primeira vez que existiu. E depois começámos a frequentar algumas feiras e, portanto, a perceber um bocadinho o que é que se fazia sobre a área. E percebemos que, de facto, tem que haver, e temos a noção de quão rico é o nosso território, e estou a falar naturalmente naquilo que é, não só em termos culturais, enfim, da nossa força associativa, mas também daquilo que é a beleza do nosso património religioso, material, imaterial e também natural. E portanto, como é que se vende a cidade de Alvar? Como é que, enfim, até numa altura em que se começou a falar de uma forma muito mais forte do turismo e dessa oportunidade, o que é que poderemos nós diferenciar em relação aos outros? Quando eu digo vender o território,
sim.
É nesse sentido, o que é que nos diferencia?
Quais são os nossos pontos fortes?
Pronto, e portanto, naturalmente, que esta questão do azulejo é uma questão muito importante. Foi o primeiro diretor do Museu Nacional do Azulejo, Salinas Calado, que, enfim, numa referência fez essa alusão ao VAR e que nos deu, eu vou dizer, esse galardão da cidade do Museu Vivo do Azulejo. Algo que nós, enfim, porque todos os dias, enfim, temos azulejo, às vezes não conseguimos perceber ou parar e dar-lhe a devida dimensão e a devida...
Eu vou pegar nessa reflexão mais à frente.
Ok, muito bem. E, portanto, começámos a partir daí, através do azulejo, conseguir... enfim, dá todo o tipo de informação de tudo aquilo que efetivamente nós temos. E, portanto, começámos a trabalhar inicialmente com umas visitas guiadas que começámos a trabalhar dessa forma e começámos a perceber o sucesso. Nós temos público, enfim, desde arquitetos a designers, a público, enfim, que gosta apenas e só do azulejo, a público mais científico e, portanto, o azulejo é, sem dúvida, uma grande marca, uma grande referência. Ele é, de facto, transversal ao país, mas aqui em Ovar tem esta particularidade de ter uma grande concentração de padrões, pronto, que é, de alguma forma, o que nos diferencia em relação aos outros. Pronto, e também não sei o ano, mas, entretanto, foi criado, e bem, o Dia Nacional do Azulejo, que nós começámos a celebrar com algumas atividades, e daí vem esta ideia de criar um mês dedicado ao azulejo. Eu disse no outro dia, e penso que foi, e são palavras, enfim, de coração, que nós protegemos, nós amamos os azulejos, nós celebramos os azulejos, e no fundo é isso que fazemos neste maio. Portanto, é a celebração daquilo que é o nosso património, daquilo que é o património azulejar. Esta é a sétima edição.
Sétima, estava na dúvida.
Sétima edição. Este ano tem uma particularidade de ter a chancela da capital portuguesa da cultura, Aveiro. Portanto, eu diria que temos aqui a grande exposição do programa é aqui em Ovar também. E no fundo isto é a parte mais visível daquilo que é um trabalho enorme que é feito durante todo o ano de conhecimento, de pesquisa, um trabalho científico de proximidade, de preservação, e portanto é aquilo que é, eu diria, a parte mais visível, enfim, pelos moldes em que é feito, e eu diria que talvez seja a única cidade do país onde se celebra o azulejo desta forma, e portanto é isto que estamos a fazer.
Não só o património é diferenciador, como a forma de o promover também acaba por criar essa marca de diferença. Pegando nessa reflexão dos azulejos pelos quais passamos todos os dias, eu acho que é muito curioso, as visitas guiadas por esta altura estão mais do que em fase de cruzeiro, ou seja, os habitantes da cidade já estão mais do que habituados a assistir aos grupos, a passar, etc. Mas eu acho que as pessoas ainda, ou algumas pessoas ainda acham incrível a atenção que as pessoas que vêm de fora dispensam àquilo que nós passamos e não ligamos nada, porque passamos lá todos os dias. E as pessoas param e tiram fotografias e comentam, e há depois a história também de cada fachada, de cada azulejo, da técnica, etc., que se calhar as pessoas de Ovar também deveriam conhecer e muitas talvez ainda ignorem.
Eu sou testemunha disso. E às vezes digo, enfim, no tempo em que estudei em Ovar, não me recordo de na escola haver alguma referência, enfim, ao nosso património azulejar. Hoje, e já há algum tempo esta parte, nós temos muitas atividades com o público mais jovem, com as crianças, um bocadinho fazendo alusão àquilo que aconteceu com o Ponto Verde, por exemplo, e são eles que levam esta mensagem, e portanto são, enfim, são eles que nos ajudam a levar esta mensagem, são eles que nos vão ajudar a preservar aquilo que existe neste momento nas nossas fachadas.
Serão, de certa forma, futuros embaixadores
do
nosso
azulejo. Sim, eu sou a testemunha disso, porque naturalmente que já fiz uma, duas, três visitas guiadas, e é surpreendente porque, de facto, são imensas as, enfim, a informação que nós não temos sequer noção. São apontamentos fantásticos, desde a sua construção, da forma que é feito, da sua história, até apontamentos, e eu recordo aqui uma fachada relativamente perto, onde toda ela tem apontamentos ligados ao mar. Uhum. Que, se não for desta forma, enfim, proporcionado por alguém que estudou isso, dificilmente lá chegaremos.
Sim.
E, portanto, a partir desse momento, naturalmente, que eu próprio olho para o azulejo de uma forma diferente. Eu sempre gostei muito do azulejo, apenas e só por a questão de padrão, mas, de facto, quando fazemos uma reflexão sobre isso e paramos um minuto que seja a olhar para aquilo que é o nosso centro urbano, nomeadamente, enfim, também nas nossas igrejas e capelas, mas nomeadamente no centro urbano, é de facto extraordinária esta, enfim, quem pensou desta forma, que de facto o azulejo tem esta capacidade de decorar, não é? Mas também de proteger as nossas casas. Portanto, é um tipo de revestimento que funciona bem, nomeadamente pela nossa proximidade ao mar e com o desgaste que tem.
Certo.
E portanto é surpreendente, e deixo já aqui o convite a quem não o fez, porque seguramente que vai aprender, seguramente que vai ficar surpreendido com aquilo que poderá ouvir. Estas visitas guiadas que tu falas, Jaime, e que nós começámos naturalmente com umas dezenas, umas centenas, portanto, naturalmente que ainda vamos aqui, ainda não no meio do ano, e portanto, já estaremos perto das 700 visitas guiadas, ou 700
muita
pessoas,
coisa. É muita coisa.
Mas o ano passado tivemos 1.800 pessoas que nos visitaram, apenas e só para a questão do azulejo, que depois naturalmente pernoitam aqui,
claro.
Vão ver outros espaços, e portanto visitas guiadas é algo que de facto tem muito sucesso aqui. Elas são gratuitas, como saberão, e pronto, e temos aqui, que também está neste programa, aqui alguns upgrades que permitam, portanto, para melhorar também este tipo de oferta.
É caso para dizer que o azulejo, para lá da questão estética, que acho que toda a gente reconhece e toda a gente gosta, quanto mais soubermos sobre ele, mais vamos gostar dele e mais vontade temos de o preservar. E a questão da preservação leva-me, de facto, à importância de que isso aconteça, e à dificuldade que acabará por existir, digamos, no lado da Câmara Municipal, de manter um museu vivo ao ar livre, em propriedades que não são da Câmara, onde a Câmara não pode diretamente intervir, mas pode criar mecanismos, e sei que eles existem, para que os proprietários de alguma forma mantenham as fachadas impecáveis, reabilitadas, como deve ser, apesar de sabermos que há por aí muitas a precisar disso e que se calhar o proprietário não está para aí virado, ou não tem interesse, ou nem pode fazê-lo. Esta é uma questão, digamos, preocupante de alguma forma, mas onde a Câmara Municipal também só pode ir até ao limite das suas competências, não?
Muito bem, Jair, muito bem. Este tipo de iniciativas ajudam também nesse processo. E aquilo que estavas a dizer é correto. O nosso ateliê de conservação e restauro está atento, e portanto, naturalmente, que temos sempre limites em termos humanos também, não é? Porque é sempre algo que não temos todas, enfim, o ateliê como gostaríamos de ter, mas é um ateliê com grandes técnicos, e portanto fazemos esse trabalho, enfim, de verificação de algumas fachadas, e às vezes os próprios proprietários falam com a Câmara, ou às vezes, enfim, até nas redes sociais somos alertados para. É óbvio que a Câmara Municipal não pode entrar no espaço privado sem a devida autorização, sem o conhecimento, e portanto temos casos, enfim, de muito sucesso, não é? E temos casos de pessoas que não autorizam, pura e simplesmente, que haja algum tipo de intervenção. Pronto, mas com estas medidas, com este reconhecimento do azulejo, naturalmente que essa situação tem melhorado.
Há inclusive apoios financeiros?
Há inclusive apoios financeiros, e portanto já foi criado também aqui há algum tempo apoios financeiros para as fachadas. Não está limitado ao azulejo.
Uhum.
Podemos falar também da questão dos ferros, enfim, de toda
as varandas, etc.
Aquilo que é um bocadinho tradicional na casa alvarense, não é? E portanto são apoios, e que têm sido cada vez mais, eles são distribuídos, cada vez mais há pedidos, apoios que vão, assim, pronto, é um bocadinho mais complexo, mas pelo menos até 5 mil euros, uhum. A Câmara apoia nessa recuperação das fachadas, o que também é naturalmente um excelente incentivo, e até havendo algum edifício que haja um reconhecimento, enfim, do património
e do interesse, digamos.
Do interesse do património, falo ali naquele edifício junto à Câmara que tem o azulejo Pombalino, tem um apoio de 100%, e portanto são incentivos,
claro,
sem dúvida nenhuma. É sempre aquilo que eu digo, no fundo é um trabalho de todos, acima de tudo...
Era precisamente aí que eu queria chegar.
É...
Esta manutenção deste museu é um trabalho de que tem que ser abraçado pela comunidade, de alguma forma.
Pela comunidade. E também há aqui um pormenor interessante, portanto, nós temos esta designação, enfim, como já disse, que nos foi atribuída, mas nós estamos a trabalhar para termos, enfim, legalmente o Museu do Azulejo de Ovar. Isto já foi em 2023, peço desculpa, em 18 de maio de 2023, já foi à Câmara para conhecimento uma intenção de criar mesmo o Museu do Azulejo, porque ele é ao ar livre, ele está aí.
Sim.
E, portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido. É importante falar também de que, de facto, há este padrão, enfim, século XIX, início do século XX, mas que queremos olhar para o futuro, estamos a olhar para o futuro. É importante perceber o passado para conseguirmos pensar o futuro e, portanto, também estamos a trabalhar nisso.
É preciso também criar um novo passado.
Claro,
não é?
Que sim, claro, uhum. Que sim. Daqui a 50 claro. Anos possam estar a falar do trabalho que foi
certo.
Feito. E este ano, e pegando também nisso, falo naquilo que é a exposição do Sebastião, que já foi inaugurada, que está na Câmara Municipal, mas que tem aqui três momentos, portanto, que é a exposição maior, que está e que tem a curadoria também do Museu Nacional do Azulejo, a exposição maior que está disponível, julgo que até setembro, na Galeria do Centro de Arte, o mural que foi aplicado na Escola de Artes e Ofícios,
sim, sim.
E alguns murais que vão ser colocados nas ruas de Ovar, nomeadamente na zona do Lamarão, uma zona pescatória. O gringo, assim conhecido no nome artístico,
sim.
É um... Eu diria já um artista de referência, que também nos foi, de alguma forma, indicado pelo Museu Nacional do Azulejo, a quem nós fizemos o desafio, ou lançámos o desafio, de olharmos algo que também nos diz muito, que é o nosso pescador, a nossa varina e esta relação com o mar, este triângulo. Pronto, e portanto, aquilo que ele apresenta na sua forma de ver é o que está exposto, é o que será exposto, e pronto, e é naturalmente olhar para o futuro do azulejo, preservando o passado.
E ele usa o azul e branco tão característico, claro. De uma forma extraordinária.
Extraordinária.
É de facto, quer dizer, quase que se olha, parece que estão lá outras cores. Eu sou daltónico, sou suspeito, mas de facto é uma exposição que eu recomendo, porque cria, digamos, impacta claramente, as imagens dele impactam. E é verdade, é preciso também encontrar novas formas de olhar para o azulejo, de o tratar e de o continuar a levar por aí fora. Fica então esta mensagem, a comunidade tem que abraçar, este museu tem a vantagem de estar sempre aberto, de dia e de noite, 24 sobre 24 horas, e é curioso que às vezes eu assisto, quando venho fazer um serão aqui, e penso que há um guia que começa precisamente aqui no Largo da Casa do Povo, e as pessoas até à noite vêm e fotografam e comentam, muitas vezes vêm fazer perguntas, etc., e isso é de facto muito interessante. Vamos agora um bocadinho ao programa, porque eu sei que o programa tem várias componentes. tem a componente cultural no sentido de espetáculos como aquele que aconteceu no passado sábado na igreja...
Domingo.
No passado domingo,
domingo,
peço desculpa, na igreja de Valga. Vai haver depois também um espetáculo no Largo do Tribunal. Tribunal que tem aqueles painéis extraordinários que mais uma vez passamos lá e não lhes ligamos nenhuma. Mas penso que há aqui apontamentos que são interessantes. O lançamento de um livro... o reforço, digamos, de algumas atividades, uhum, e muita formação, muitos workshops. E quase tudo isto de acesso grátis.
Sim, sim. Eu diria que é tudo de acesso gratuito. E, portanto, é o programa. Eu deixo aqui o convite, porque naturalmente também não temos tempo e eu não vou estar aqui.
Sim, o programa está disponível em muitos sítios.
Em Alvar Cultura, e, portanto, tem lá o programa.
Vamos dar as linhas principais.
Exatamente, exatamente. E é como tu dizes, Jaime, esta aposta que vem, que vem também pela música, pelos grandes concertos, concertos que são feitos ao ar livre nas nossas capelas ou igrejas, e tem aqui o exemplo de, enfim, de já de uma igreja icónica, uma das mais bonitas do mundo, em Valga, e tivemos um concerto extraordinário com a Cuca Roseta e a Filarmonia das Beiras, enfim, uma tarde deliciosa, num espaço único, e portanto a própria cantora, enfim, deslumbrou-se com aquilo que viu e como tudo,
claro,
aconteceu.
É porque a Igreja de Valga não é só por fora, é também por dentro.
Sim, por dentro é extraordinário.
Sim,
extraordinário,
sim.
Depois de tudo aquilo que é a acústica das próprias igrejas, e portanto é de facto muito interessante. Pronto, portanto, entre concertos, músicas, enfim, nos nossos espaços, espaço ao ar livre, nas nossas capelas e nas nossas igrejas, também as visitas guiadas, enfim, exposições, workshops, etc, etc. Portanto, há um conjunto de iniciativas para a família que tem corrido muito bem. Portanto, penso que no sábado ou no domingo tivemos que adiar aqui, enfim, por causa da meteorologia, mas o programa está disponível. E destaco aqui, naturalmente, este concerto da Cuca Roseta. Falando na música, temos também um concerto que está previsto, julgo, para o dia 25, com o Martinelli e o Paulinho Mosca, que são, enfim, dois grandes nomes da música brasileira. Este concerto vai ser no Largo do Tribunal. Temos também na Capela de Santo António, com a guitarra portuguesa e com o Rui Manarte, que vai, enfim, que nos vão dar algumas músicas, e portanto com essa beleza da nossa guitarra. Falávamos aqui das visitas guiadas. Nós já temos um guia que permite às pessoas...
A visita autónoma, não é?
A visita autónoma, melhorámos esse documento. Portanto, isto é mais ou menos assim, quer dizer, a pessoa vem ao posturismo, adquire um azulejo, penso que o valor é 2,5€, onde lhe entrega um guia com um mapa, e, portanto, como é um jogo... Tem que ir para o campo de jogo, não é?
Uhum.
E o campo de jogo é exatamente a nossa cidade. Não concentramos tudo no casco histórico, levamos ou convidamos as pessoas, portanto, à procura do seu padrão, não é? Dentro daquele,
certo,
mapa que temos. E, portanto, quando identificam o padrão, tiram uma fotografia, enfim, fazem um link, ou vai à cultura, ou azulejo. E, portanto, é algo que tem sido muito interessante. É muito mais interessante do que comprar um simples azulejo para,
claro,
pôr num frigorífico.
Claro.
É? E que vemos isso por todo o país, como eu já falei há um bocadinho, isto de facto, o azulejo é transversal ao nosso país, e portanto é uma forma diferente de dar a conhecer a cidade, de dar a conhecer os nossos sítios mais emblemáticos, os nossos bairros, naturalmente de consumir, de poder sentar num café, num restaurante, e portanto isto...
Provar o nosso pão de ló.
O nosso pão de ló. Há uma versão melhorada deste documento, que é levantado nesse momento e que permite a qualquer pessoa, 24 horas por dia, 365 dias por ano, visitar o Museu do Azulejo, com toda a informação que entendemos adequada, e a partir daí, naturalmente, poder estudar um pouco mais. Temos este ano uma iniciativa que eu acho que é muito, muito, muito interessante, que é, no fundo, uma visita guiada com audiowalk. Ela chama-se Rua no Sentido Único, uma outra zona da cidade onde nós temos um conjunto de informação, não é? Portanto, que que estamos a trabalhar isso, onde as pessoas têm um auscultador, uns fones, e fazem a visita e vão ouvindo histórias, sons, enfim, não só relativo aos azulejos, mas também relativo àquele local, enfim, ao edificado, e portanto é uma novidade que depois vai acontecer também ao longo do ano. Uma exposição, e portanto nós juntamos aqui Aveiro e Ovar também, temos de alguma forma esta ligação. Aveiro também tem muito esta tradição do azulejo, é uma Sim. visita orientada e portanto ela começa aqui de manhã, em que as pessoas, portanto, vão ver a exposição, uma visita orientada com a exposição do Grinho, e que depois tem continuidade para Aveiro, okay. onde vão poder também ver lá uma outra exposição que está patente, e portanto também esta ligação.
E salvo erro, com direito a transporte e tudo.
Com direito a transporte e tudo. Portanto, uma outra visita, que temos aqui a parceria da Confraria Gastronómica de Ovar, a quem eu agradeço naturalmente, e que vão acontecer coisas surpreendentes, enfim, ter a oportunidade de pescar algumas coisas que são também típicas aqui da nossa Ovar, da nossa região, da nossa gastronomia. Muitas oficinas criativas de pintura, pintura do azulejo. Esta pintura do azulejo é surpreendente, enfim, o significado para as pessoas. Portanto, a possibilidade de pintar um azulejo com a técnica que se Sim. usava, não é? Com a técnica, e portanto, já fazemos isso depois de uma visita e da explicação como é que aquilo era feito, depois tem a oportunidade de
pôr a mão na massa.
De pôr a mão na massa e virem normalmente o quanto, enfim, tem as suas técnicas,
é delicado,
é difícil,
é delicado.
Mas trememos todos nós ao início. E portanto, visitas e workshops cheios de portanto, não são de grandes massas, naturalmente, de gente de fora e até do estrangeiro, nomeadamente de Espanha. Isso é para nós, de facto, um gosto muito grande e um orgulho. E portanto, diz-nos que estamos no bom caminho. Mas fica o convite, Jaime, para uhum. poderem, de facto, procurar o programa, vê-lo com mais atentamente. Sim. Há um conjunto de iniciativas, porque estamos sensivelmente no início do mês de maio, e, portanto, têm um mês todo para poder ver e participar. Falo aqui também da fotografia, que me esqueci, de um raio fotográfico, onde vamos a todas as nossas igrejas mais conhecidas, São Vicente de Pereira, Darada, Desmoriz, Ovar, Valga, e portanto também essa oportunidade de poder fotografar e de ser acompanhado nesse processo.
Muito bem, é caso para dizer que se não tiverem acesso de outra forma, podem sempre dirigir ao posto de turismo e terão lá seguramente não só informação como apoio, digamos, sobre como fazer algo à volta do azulejo. Azulejo que acaba por se espalhar, digamos, pelo território todo. Falava há pouco das capelas, Cortegaça também, que tem uma fachada belíssima, acho que é um pouco transversal, mas o azulejo acaba por ganhar um encanto particular em Ovar, com muitas outras coisas. Eu recordo-me, por exemplo, daquela tipologia da casa de azulejo com uma porta e duas janelas, que é tão característica.
Casa Alvarense.
Sim, é Casa Alvarense. Casa Alvarense. E que tão belas fotografias dá. Em ruas que às vezes até nem são assim tão soalheiras, porque o azulejo parece que tem este condão de trazer-nos luz, de ajudar a refletir a luz que anda no ar. E portanto, Ovar tem esta possibilidade de se diferenciar a reboque do azulejo com outras coisas, aliando, como falou há pouco, a gastronomia, aliando
a música,
aliando outros patrimónios naturais que temos, o mar e a ria, a floresta.
O
património religioso, que está, no caso do centro da cidade de Ovar, digamos, intimamente ligado, e que está aqui incrustado, de certa forma, e que sei que também está a ser preparada um projeto para reabilitar as capelas dos passos, algo que não será tarefa fácil, mas que também é premente, porque é necessário fazer, e onde mais uma vez as capelas também têm dono, que é a Igreja, e obviamente que a Câmara estará disponível para colaborar, mas digamos, o seu dono. E penso que isto poderá de alguma forma também alavancar a economia, ajudar a trazer pessoas que vêm com dinheiro para gastar e que deixam cá ficar algum que a nossa economia bem precisa e agradece.
Sim, os números que vamos recebendo são números muito, muito, muito interessantes.
Animadores.
Animadores e sempre em crescendo, não é? Naturalmente que se retira daqui, enfim, aqueles dois anos que foram muito complicados, não foi para o VAR, foram Sim. para todos, mas
particularmente para nós
aqui em Alvar, e portanto os números são sempre de crescimento, e portanto os números das últimas estatísticas que tivemos aqui cerca de 100 mil pessoas alojadas, e com a particularidade de permanecerem em Alvar cerca de mais de dois dias, o que é superior até aos números do Turismo Centro e até à região de Aveiro. E, portanto, são números muito interessantes. E é exatamente... Este não é um turismo de massa. E hoje, de alguma forma, acho alguma piada e dá que pensar. Porque até lembro-me algumas assembleias municipais, mais no início do primeiro mandato, que se falava, e um grande exemplo, Porto e Lisboa, e portanto, e ao bar, como é que se faz, não é? E hoje está-se a ver as grandes cidades, e não é só em Portugal,
saturadas,
a tentar encontrar medidas de como é que se põe os turistas para fora.
Certo.
Não, sem o ter que dizer assim.
Sim, sim.
E portanto, com aumentos de taxas, enfim, com outro tipo de regulação. E portanto, nós temos um turismo sustentável, e que estas pessoas que aqui vêm, enfim, gostam imenso. Portanto, isto é muito interessante.
Nós e temos... ainda encontram Alvar.
Isso.
Encontram Alvar, as pessoas,
a qualidade de vida, encontram os nossos costumes, e portanto, nós também nestas histórias proporcionamos também essa enfim, esse contacto. As pessoas, as nossas pessoas também gostam de ver outras pessoas, gostam de ver as outras pessoas com interesse por aquilo que é o nosso património. Naturalmente que não está tudo bem, não é? E portanto há sempre uma tendência nossa, de quem é de cá, enfim, de olhar sempre para aquilo que é o problema e não conseguir ver a beleza por seu todo. Estas pessoas que nos visitam conseguem compreender a beleza do Alvar. Portanto, naturalmente nós fazemos inquéritos de satisfação, portanto são inquéritos naturalmente muito positivos, enfim, sou suspeito, mas digo com veracidade, e são pessoas que permanecem cá e que aproveitam para, enfim, também poder usufruir, nomeadamente, do nosso património natural, acho que estamos todos no bom caminho. O azulejo é, sem dúvida, um fio condutor extraordinariamente importante, não só por isso, mas também por isso.
É um conjunto de fatores que nós temos a felicidade de ter, isso, digamos, mesmo, à nossa disposição. Sr. Vereador, se lhe perguntasse, excluindo os monumentos religiosos, qual é para si a fachada mais emblemática do nosso município? Consegue identificar uma?
É da minha casa. Eu tenho agora o privilégio de viver no bairro do Lamarão, numa casa que adquiri há uns anos e que tem um azulejo que é único. O padrão aqui, portanto, que gosto imenso.
Uhum.
É um gosto enorme poder entrar todos os dias numa casa alvarense e poder,
certo,
desfrutar. Mas não é a grande fachada. A que me surpreendeu é exatamente essa que eu falei. Eu não sei dizer a rua, já, mas quem fizer a visita guiada vai saber, em que tanto o azulejo como a ornamentação tem toda ela uma ligação ao mar. Não é propriamente o azulejo mais bonito,
sim,
mas para mim foi surpreendente pela história, porque de facto em termos de painéis há imensas casas, a casa do Costa, como dizemos, da Casa Costa, não era? Portanto, aquela casa que andava nos sacos da loja do seu Costa.
Sim.
Portanto, uma casa pequeníssima, mas linda no seu recanto. Epa, o painel azulejar que temos no nosso tribunal, que é também único. Pronto, é efetivamente difícil escolher, mas pronto, acabo por eleger a minha.
Sim, porque se formos eleger, aí penso que estaremos de acordo, do património religioso, Valga destaca-se.
Claro que sim.
Pela quantidade, pela qualidade, pela variedade, enfim.
Acima de tudo por ser policromática, ou seja, sim. A grande parte das igrejas, lá está o azul e o branco. O
verdade.
E portanto aquela é fascinante por isso. E muitas pessoas até vão, eu diria, pela traseira da igreja e tem um azulejo que não é propriamente um azulejo de valor arquitetónico e até visual, mas depois deparam-se com aquela frente extraordinária. E para mim, mais bonito do que o exterior é o interior.
Uhum.
É uma igreja lindíssima. É um verdadeiro... parece um conto, parece uma história, não é? E portanto, é um espaço onde eu pessoalmente me sinto muito bem. E sim, e temos imensos, imensos senhores, mas é isso. É o desafio de ir conhecer e de ir procurar. E acima de tudo, perceber a história e porque é que ele é colocado ali, porque é que ele é daquela forma, possivelmente até porque é que tem aquela escolha de cor, e é esse o desafio, o grande desafio que deixa aqui também a nossa comunidade.
Sim,
a nossa comunidade.
Olhem para o azulejo de outra forma, aprendam a conhecê-lo melhor vamos, digamos, usá-lo também a nosso favor, vamos pô-lo a ajudar a nossa comunidade a crescer e a florescer. Depois há pequenas coisas, pequenos gestos que também ajudam. Eu sei que muitas das vezes, em representações oficiais, quando a Câmara se dirige a inúmeros locais, as ofertas muitas vezes passam pelo Ateliê de Conservação e Restauro do Azulejo, que faz uma peça para oferecer, e estas pequenas coisas também vão chamando a atenção.
Primeiro está o ponto de ló.
Sim.
Sim. Ainda está o ponto de ló. E sim, é sempre acompanhado pelo azulejo. Portanto, nós até, dá um tempo esta parte, todos os anos criamos um modelo que é um azulejo único. Isto para não andar sempre a dar a mesma coisa.
Um padrão, não? Diferente.
Um padrão,
não?
Diferente. Todos os anos o ateliê desenvolve um padrão único e, portanto, é esse que usamos de uma forma, enfim, para essas ofertas institucionais e outros também, enfim, com menor valor, mas também para mais quantidades. E sim, fazemos sempre essa referência. E também nos mostra que temos que trabalhar mais ainda, não é? Que as pessoas ficam surpreendidas e muitas não conheciam. Eu lembro-me, não sei se estiveste lá já, mas agora no recente concerto de David Fonseca, que é um homem ligado à arquitetura, às artes e portanto também valoriza por isso, disse o quanto se, enfim, se entusiasmou de um bocadinho que andou a provar, que não tinha essa noção daquilo que é esse património azulejar. E portanto, sem dúvida que é um bem, que é uma bênção sermos rodeados, ladeados por estas fachadas. O que acontece de facto também comigo, que é no nosso dia-a-dia, não paramos, se calhar, de forma digna e merecedora deste nosso património. E, portanto, há muito trabalho a fazer, muito mesmo, temos a noção disso, melhorar as nossas vias também, as pessoas vêm visitar estas fachadas, este percurso, há necessidade de melhorar, enfim, os arruamentos e, portanto, um conjunto de situações que eu tenho noção disso mesmo, agora também estando eu com essa função, enfim, daquilo que é tratar do nosso espaço público, pronto, com as dificuldades inerentes, naturalmente, não se consegue tudo assim de repente, há muito trabalho para fazer, eu reconheço.
O Presidente Domingos Silva dizia-nos aqui, aos nossos microfones, que, por exemplo, não consegue calceteiros,
é uma
das coisas que o OVAR precisa.
É verdade, é um dos problemas que eu tenho. Nós temos neste momento um calceteiro para todo o município, e um calceteiro não é um homem qualquer, não é uma profissão qualquer.
Claro.
É uma profissão que tem que ter alguma especialidade e, de facto, não se consegue pessoas É difícil,
sim, sim.
Enfim, conseguir transmitir isto, mas tantas vezes é um trabalho, pronto, é um sentimento muito mau, nomeadamente para uma pessoa como eu, que, e falando aqui do centro de Ovar, onde eu nasci, portanto, como é óbvio, também não gosto de ver alguns passeios da forma que estão,
uhum.
E portanto tudo farei, agora é essa uma das minhas tarefas para melhorar, não é resolver tudo, que eu sei que isso não é possível, mas para melhorar esse serviço também. E para quem vem ao VAR naturalmente e nos visita, é óbvio que casas devolutas, que é algo que também se fala, enfim, elas não são da Câmara, não podem naturalmente, porque também isso entrava em custos, enfim, incalculáveis de assumir todas essas casas, todo, claro, esse património, mas compete a todos, aos proprietários, àqueles que gostam do azulejo, no fundo à nossa comunidade, tudo fazer para preservar. Havia um fator de há uns anos atrás, que era o roubo. Isto agora está, portanto,
eu recordo-me dessa fase.
É punido por lei, e portanto tem aqui também o SOS Azulejo, portanto, que é uma entidade onde nós também já vamos participando em alguns concursos, vamos lá, que tem também aqui a participação da Polícia Judiciária, e portanto foram desenvolvidas algumas leis em que penaliza bem quem for apanhado a fazer, porque de facto aqui não se vê tanto, mas nomeadamente nos grandes centros porto de Lisboa, o azulejo é vendido a um preço muito significativo,
uhum.
E portanto justifica o roubo, eu diria,
sim,
assim,
sim.
É um negócio apetecível, mas pelo menos aqui em Ovar temos conseguido, enfim, diminuir isso, e até intervindo logo, portanto, quando se vê que falta tal um azulejo ou dois, portanto, poder logo
recolocar
ou intervir ou cimentar ou pôr ali,
sim,
alguma argamassa para que não se continue a retirar.
Porque agora estava a vir uma imagem que de facto é muito interessante, que é numa fachada com largas centenas de azulejos, se faltar um, nota-se logo. A geometria é de tal forma perfeita que a nossa atenção é logo conduzida para aquele buraquinho, que no meio daquilo tudo é tão pequenino.
Mas pior do que isso é quando eles não existem, não é? E,
sim,
portanto,
sim,
é preferível pôr ali alguma coisa, porque depois não permite estar aqui a destacar outro. Mas penso que esse trabalho e até essa sensibilização, que é nacional, não é? Portanto, naturalmente nós estamos a falar de Ovar, mas vê-se pelo país todo, e bem, muitas cidades a trabalhar a temática do azulejo, enfim, cada um à sua imagem. Isto não é aqui uma competição tão pouco, mas todos estão a fazer esse trabalho tem que ser feito por todos, porque é o nosso património, o património nacional, eu diria,
sim,
assim.
Sim, sim.
Nacional.
Eu diria também que há azulejos em fachadas, mas haverá também muitos azulejos em interiores de habitações. Esse é um trabalho obviamente mais difícil, não é? Porque implica entrar nas casas das pessoas, mas eu estou a ver umas quantas cozinhas, por exemplo, com azulejos fantásticos.
Sim, porque era como falamos,
o azulejo não era só na fachada.
O revestimento. E eu até tinha um espaço onde
até casas de banho.
Até casas de banho, exatamente. E até agora, e vê-se aí na área da arquitetura, portanto, o azulejo continuará sempre presente, enfim, com um padrão diferente, naturalmente, e é isso que é importante perceber, não é? Portanto, que há de facto aqui uma evolução, mas há grandes ateliês de azulejo, e portanto eu acompanho um bocadinho mais nos meus tempos livres, porque gosto, é uma temática que eu gosto, e portanto falo aqui do ateliê da Viva Lamego, e portanto são ateliês que fazem grandes padrões, e portanto há muita casa a ser construída ou a ser vestida com novos padrões do azulejo.
Certo.
É aquilo que eu gostava, e também aqui é um bocadinho um desafio de poder, de haver investimento, não é? Até dos nossos jovens pensar um bocadinho nisso, porque de facto, pois aqui a questão, bem, eu vou construir uma casa e até quero colocar azulejos, Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Nós nunca tivemos aqui fabrico de azulejos, mesmo este azulejo do século XIX vinha de outros lugares, de Gaia, de Aveiro, etc. E, portanto, algo que pode ser interessante.
Ser uma área de negócio.
E é nesse sentido que também penso que é no dia 25, quando vamos juntar aqui os artesãos na Praça do Tribunal, e onde poderão também apresentar, dentro daquilo que é temática azulejo, as suas criações, e portanto quiçá aparecer este tipo de trabalho.
Sim, e até eventualmente algum padrão que alguém diz: olha, eu quero este padrão na minha casa.
Exatamente.
Nunca se sabe se isso pode acontecer ou não. Sou vereador, eu não sei se chama pastinha ou pastilha. Eu penso que é pastilha, umas cerâmicas muito pequenininhas. A pastilha, de alguma forma, é o parente pobre do azulejo.
Oh, Jaime, eu não sou pessoa. Eu essa só conheço, ou na piscina ou nas casas de banho. Essa
sim. Mas eu, por exemplo, na fachada de minha casa, tenho um pequeno apontamento.
Não, eu diria que o princípio é o mesmo, não é? Portanto, se está numa casa de banho ou em outros locais, normalmente é em zonas com umidade, não é? E, portanto, mais uma vez aqui esta relação do azulejo com os revestimentos, portanto, seja numa piscina, seja numa casa de banho, são sítios onde a piscina até é com água, hoje
sim,
até há outras tecnologias, nomeadamente os plásticos,
claro,
as telas e tal, mas é por aí. Portanto, este princípio, isto foi muito importante, não só, e de quem vem do Brasil na época, não só, enfim, pela vaidade, entre aspas, mas não é mostrar que teve sucesso, mas também da beleza, efetivamente, porque é de facto estranho, eu diria assim, olhar para uma casa que tem desenhos, quer dizer, é tão simples quanto isto, não é? Como é que alguém se lembrou de pôr desenhos, flores, enfim, bolas,
decorações
na fachada da sua casa?
Verdade.
Portanto, normalmente pinta-se.
Não é? Santos?
Por aí fora, isso é tão...
Sim.
Eu só na minha rua contabilizei 20 e poucos santos cada um.
Sim, e às vezes casas que não são revestidas a azulejos, mas lá está aquele apontamento.
É uma área que também estamos a trabalhar e que temos atento naturalmente, mas só isso dava de facto um percurso extraordinário. E se fizermos esse desafio, se formos andar para as nossas ruas, olhar quem tem, quem não tem, é surpreendente. São mesmo muitas as casas que... E, portanto, esta questão da religião, também da fé, está muito presente. E, portanto, é o nosso património que nos deve orgulhar a todos. Mais uma vez digo, e, portanto, em tudo, naturalmente, todos têm a sua função, eu sei bem qual é a minha, e tenho muita responsabilidade nesse trabalho. Naturalmente que faço sempre o meu melhor, mas isto é uma responsabilidade de todos, é um orgulho de todos, e todos podemos divulgar este nosso património azulejado.
A Câmara Municipal tem de alguma forma algum, não sei como lhe chame, depósito de azulejos, onde, sei lá, falta-me dois azulejos da minha fachada, eu posso ir lá ver se existe lá esse padrão para encaixar ali no sítio? Obviamente que poderão sempre ser feitas réplicas para essas situações, mas, digamos, chegam-vos de alguma forma contributos para guardar azulejos?
Sim. Para quem não tem esse conhecimento, e fala-se muito do Acre, o Ateliê de Conservação e Restauro do Azulejo, ele funciona no edifício da Escola de Artes e Ofícios.
Certo.
Portanto, é um andar onde temos lá os nossos técnicos e que fazem, enfim, esses destacamentos e que depois vão fazer reproduções ou arranjar os próprios azulejos, que são devolvidos naturalmente às fachadas, mas existe também um depósito.
Okay.
Portanto, existe um depósito de pessoas que, enfim, encontram azulejos em casa, enfim, de edifícios que outrora foram abaixo, pois já não é permitida essa fachada, mediante, enfim, o valor arquitetónico e do azulejo e patrimonial. E, portanto, sim. Isso
mesmo existe. Remodelações do interior ou algo do género, as pessoas podem...
Sempre que haja, e porque há pessoas muito mais especializadas do que eu para falar sobre o assunto, sempre que haja uma questão, algo que esteja relacionado com o azulejo, dirijam-se ao Ateliê de Conservação e Restauro do Azulejo, que que naturalmente serão bem recebidos.
Era precisamente isso que eu ia também perguntar. As pessoas podem se dirigir lá e falar diretamente
claro
com os técnicos?
Sim, é como um serviço, um outro qualquer serviço, e portanto todos estão habilitados e temos os melhores técnicos e portanto todos podem e devem naturalmente, ou por e-mail ou um tipo de informação, sim, enfim, um telefone, sim. Portanto esses contactos são todos aí, mas sim, contem com o Ateliê de Conservação e Restauro do Azulejo para esta matéria. Sim.
Muito bem, Sr. Vereador, eu diria que se não está tudo dito, o principal está dito, porque nunca está tudo dito. Há sempre algo, digamos, que poderemos acrescentar, mas estamos a chegar àquele momento de nos despedirmos do nosso auditório, agradecer-lhe a vinda, a disponibilidade, as explicações que aqui deixou e, obviamente, deixar-lhe aqui também espaço para acrescentar algo que ainda acho importante e para convidar as pessoas para virem para a rua, para verem os azulejos e para participarem nesta programação do Maio do Azulejo.
É uma vez mais reforçar isso, porque de facto o Maio do Azulejo é também uma identidade de Alvar. Fica aqui o convite para, enfim, de uma forma organizada, participando nestas iniciativas que temos previstas ou, enfim, de uma outra forma, poderem visitar, poderem saborear, amar, celebrar o azulejo como nós assim gostaríamos e que nos ajudem a preservar este património que é de todos, que é do país e que cada um no seu lugar tem essa competência, nomeadamente quem tem estas fachadas de azulejos. Pronto, e é isso. E agradecer uma vez mais o convite e agradecer a todos que nos estão a ouvir e que nos poderão ouvir
posteriormente. Obrigado então, Sr. Vereador. Fica aqui esta mensagem. O azulejo é uma tarefa de todos, protegê-lo é uma tarefa de todos, o património está aí, é preciso olhar para ele com outros olhos e acompanhar, porque não, aqueles que vêm de fora para precisamente terem um olhar diferente, se calhar começarmos a ir na rua com um bocadinho mais de atenção, porque vamos a caminhar ao lado de fachadas que são e pertencem a um museu, que é de todos. Informem-se sobre o programa Maio do Azulejo, participem e façam favor de ser felizes e de continuar com a emissão da Rádio AVFM nos 98.7. Um abraço para todos e até breve. Bom almoço, se for o caso.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.